Bom dia a todos e todas. Quero saudar, em primeiro lugar aqui, todos os senadores e senadoras presentes, na pessoa do senador Paulo Paim, e dizer que há algo que eu admiro muito no senador. Toda vez que eu vou lá no gabinete do senador, que o gabinete que é muito aberto aos trabalhadores e trabalhadoras, sempre acessível, não é assim, infelizmente, em todos os gabinetes, nem de deputados, nem de senadores. Tem lá um cartoon, uma caricatura que eu gosto muito, que é de um lado o senador vestido com terno, do outro lado ele vestido de operário. É muito importante que senadores e deputados não esqueçam da sua raiz. Tem muita gente depois que se elege, esquece que foi operário, esquece que foi servidor público, esquece que foi trabalhador e efetivamente vira de costas.
É um boneco da minha primeira campanha. Eu fiz um boneco onde dá um corte no meio. Daqui para cá está a gravata e o casaco. Daqui para cá está o macacão, está a botina da fundição que eu trabalhava e o capacete. É esse boneco que ele está
É
falando.
muito
Tá lá.
importante que se tenha orgulho dessa
Eu
origem.
tenho que olhar para ele todo dia, viu? Eu olho todo dia. Olha onde é que tu veio e o que tu está fazendo aqui.
Essa origem operária, essa origem trabalhadora e sindicalista. Saudar também todas as federações e sindicatos que estão aqui, a FENAJUF, a CONDICEF. A CONDICEF representa 2 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, praticamente 80% do executivo. É muito importante que a CONDICEF venha para essa mesa. A todas as centrais sindicais, que aqui estão, CUT, CTB, Conlutas, Nova Central Sindical, UGT, mas em particular aquelas que lutaram contra a terceirização. Deixar aqui nosso repúdio ao que aconteceu na Câmara, não só pela forma assodada como foi feita, mas pela forma violenta como foi feita. Tivemos trabalhadores e trabalhadoras agredidos, tivemos um trabalhador que teve a cabeça quebrada. Estive com o deputado Vicentinho. Vicentinho até brincou, falou que gostava de pimenta na comida e não nos olhos. Né? Nós fomos tratados de forma muito truculenta, está muito truculenta a Câmara, está difícil entrar na Câmara. Eu sou sindicalista, tenho que frequentar a Câmara. Qualquer dia eu só entro aqui na Câmara, nem com liminar, porque nem liminar do Supremo está sendo atendida. A gente teve um fato assim absurdo na história do Brasil, que foi o descumprimento de uma liminar que permitia aos sindicalistas. Já é um absurdo sindicalistas terem que entrar no Congresso na base de uma liminar. Mais absurdo ainda é a liminar ser descumprida. Um poder desconhecer simplesmente o funcionamento normal de outro poder. Saudar aqui a presença também do governo. É muito importante que tanto o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como o INSS estejam aqui, porque esses projetos não vão andar se a gente não conseguir um acordo, tanto de um lado quanto do outro. A gente sabe disso, né, senador? Porque se não tem acordo com o INSS, não tem acordo com a MIPOG, não anda. Não adianta achar que a gente vai conseguir passar por cima, tratorar. Infelizmente, não funciona assim. Por mais que os trabalhadores tenham força e que as medidas são justas, minimamente vai ter que ter um mínimo de acordo com o governo para elas andarem. E antes de falar da PEC 56 e da 54, falar rapidamente da PL 4330. A gente não está falando de terceirização. Só para lembrar, o Vicentinho, um deputado federal do PT, representante da CUT aqui na casa, tem um projeto para regulamentar a terceirização. Ninguém aqui vai dizer, por exemplo, que quando você precisar de um jardineiro para o seu prédio, o prédio vai ter que contratar um jardineiro para ficar lá o mês inteiro trabalhando uma vez por mês. Não é isso que a gente está falando. O projeto do Vicentinho regulamenta a terceirização, dizendo o que é realmente terceirização e proibindo aquilo que não é terceirização, mas precarização de força de trabalho. Não é terceirizar lá, te demitir todos os seus servidores e contratar empresas terceirizadas para os trabalhadores morrerem eletrocutados nos fios de alta tensão. 80% dos trabalhadores que morrem no Rio de Janeiro, aqueles bueiros que explodem no Rio, que matam pessoas, são culpas diretas da terceirização. Porque quando você demite um trabalhador de 20 anos, você está mandando embora know-how. E quando você pega uma pessoa para trabalhar por salário mínimo, cuidando de fios de alta tensão, essa pessoa, a primeira oportunidade que tiver, vai sair dali. Você tem rotatividade sem preparo nenhum. Quando ela consegue o preparo, mas não basta o EPI, nem o EPT, não basta. Ela tem que ter um know-how. Quando ela consegue o preparo, tem um salário um pouquinho maior, ela vai embora. Meu ex-sogro trabalhou na Sérgio a vida inteira, nunca foi demitido. Quando a Sérgio era pública. trabalhava inteira na Sérgio. Hoje é uma cooperativa falsa, porque a gente tem a precarização de forma, às vezes, completamente cretina. Você cria cooperativas de trabalhadores que não são cooperativas para retirar direitos que vendem, não vendem nem a força de trabalho, vendem serviços. A gente tem isso no Judiciário Federal. Nós temos metade dos companheiros aqui que são judiciários, sabem disso, em Minas, em São Paulo. A gente tem mais de metade hoje de toda a informática do Judiciário Federal terceirizada. E muitas vezes com contratação dessas firmas chamadas de cooperativas. O setor onde eu trabalho, Central de Mandados, tem mais estagiário que servidor. Nós temos a simulação do estágio. São estágios escravos de segundo grau, que não estão fazendo nenhum estágio, ganham um salário mínimo para fazer o mesmo serviço que eu faço. Isso em grande quantidade. No meu setor tem mais de 20. Estágio escravo, a gente brinca, chama não diminuindo eles, mas é estágio de escravismo. Você pega um menino de 18, 19 anos, contrata, precisa de quantos aqui? 15. Não tem como renovar a força de trabalho? Contrata 15 e bota ela para trabalhar para fazer o mesmo serviço que eu faço. Então, isso não é terceirização, isso é precarização. Temos que dar um nome correto. A CUT, as centrais, são contra a precarização da mão de obra. A Odebrecht faz uma obra, dos 8 operários que morreram na construção de estádios, 6 eram terceirizados. Por que a Odebrecht vai terceirizar a construção de um estádio, que é de responsabilidade dela, é para fugir da indenização milionária? É para fugir da responsabilidade da morte do trabalhador? Falando, não, eu contratei o serviço. Eu não contratei o trabalhador, ele que processe aquela empresa, que é uma gata, que quando o trabalhador for processar, ela não tem condições de pagar a indenização a que a família dele teria direito. Então, a gente está falando de precarização, a gente não está falando de terceirização. Né? E dizer que vai retirar trabalho é mentira. E é uma mentira contada até para os próprios trabalhadores, vocês serão demitidos. É mentira. Nós temos aqui, infelizmente, praticamente todo o atendimento do Senado e da Câmara.
Um dado que eu repito, aproveitando esse momento, que foi o SINAT que me passou, se não me engano, de cada 5 mortes por acidente de trabalho, 4 são de terceirizados, é isso? Cada 10 acidentes, 8 são terceirizados.
85% na petroquímica, 80% no setor elétrico. Mas você chega aqui no Senado, por exemplo, todo atendimento do Senado está terceirizado. Não sei por que não se faz concurso público para que o atendimento do Senado seja feito por servidores do Senado. Não precisa ser um analista do Senado, pode ser um cargo de segundo grau.
Sem ter a lei, hein?
Sem ter a lei.
Sem ter a tal de lei essa.
Sem ter a lei.
Se vier a tal de lei essa, quero ver o que vai acontecer.
Então, senador, eu não vou fazer um apanhado geral de todas as leis da reforma, porque seria. Vários já fizeram. E meu objetivo aqui é outro. Eu tenho muito medo, porque uma coisa é a nossa boa intenção, outra coisa é a estratégia. Às vezes a gente erra na estratégia e bota tudo a perder. Quando foi aprovado lá na Câmara a PEC 170. Da Andréa Zito, um deputado, de forma muito digna, quis estender o direito à integralidade para todos os servidores públicos, inclusive aqueles posteriores à reforma de 2003. A gente tinha conseguido acertar com o governo, a gente tinha conseguido unanimidade entre todos os deputados. Quando chegou essa proposta, parou o projeto e ia ser retirado de pauta. E nós fomos convencer o deputado que, efetivamente, não dava para reverter toda a reforma da Previdência naquela PEC. E alguns servidores, inclusive, não entenderam, mas é uma questão de estratégia. O senador Paulo Paim, que é o mais eminente, com certeza, lutador da contra-reforma da Previdência, sabe que a gente luta em várias batalhas. A gente não tem como ganhar isso numa única batalha. Não é uma única guerra. Então, efetivamente, lá a gente teve que recuar e passou e subiu. E esse projeto da Andréa Zito, que está aqui, não é nem a PEC 70, a gente tem que entender o que está aqui. Eu peço ao senador que peça ao Romero Jucá para desapensar. Se apensar, não vai passar nenhum nem outro. São matérias completamente diferentes. Na verdade, a PEC 56, a questão da integralidade já está inserida na PEC 170 e na PEC 70. Essa PEC, na verdade, trata da questão da pensão. Estendendo, acabando com aquele limite de 70%, o que é justo. Mas nós temos que batalhar nesse campo da pensão. Porque integralidade já foi tratada em outra PEC. e não trata de aposentadoria especial. Aí a gente vai atrelar numa mesma PEC, se a gente a pensar as duas, a integralidade...
Não aprova nada.
Não aprova nada. A integralidade, a extensão da pensão...
Agora está claro.
E a aposentadoria especial. A PEC 54, que ela traz de novidade, é a aposentadoria especial. Por que, que o servidor precisa de aposentadoria especial? Porque hoje não tem ninguém no Brasil, nem um precarizado, em pior situação com relação à periculosidade, insalubridade e penosidade do que o servidor público. Porque ele é o único que não pode se aposentar antes. Se ele se aposentar antes, ele perde integralidade. Você consegue fazer com que algum servidor, num serviço penoso, temos um companheiro aqui que trabalha com energia nuclear, né? Chega bem e fala, você vai se aposentar, vai receber 70% do seu salário. Ele, não, então eu vou trabalhar até me acabar. Então, a gente tem uma legislação para a aposentadoria especial que ela torna o servidor público um proscrito na legislação. Você, primeiro, que o governo não diz claramente quem é insalubre, quem é penoso e quem tem atividade de risco. É uma briga. Então, se a gente tenta colocar alguém falando, vocês estão elencando demais, retira. Mas, minimamente, a gente tem que avançar. Essa PEC está simples. É que nós, lá atrás, senador, em 2013, o Ari Rex esteve aqui, aquele servidor que
Cadeirante,
que se aposentou, tem a paridade e não tem a integralidade. O Ari Rex agora é aposentado, né? Uma homenagem ao Ari Rex, que não pôde estar aqui, que começou essa batalha. Foi ele que foi me procurar na federação, que ele não é da federação, eu sou.
E essa PEC que eu apresentei, se eu não me engano, foi da Lavra...
Sim, da 554 lá. Porque, mesmo que o governo aprove o PLP, eu acho que é 554, da sua autoria.
O meu é 554.
É, ele não dá a integralidade. Então, vai servir para todos os servidores que entraram depois de 2003, porque esses servidores já não têm integralidade. Se quiser integralidade, tem que pagar a aposentadoria complementar, mas não serve para os anteriores. Convença alguém a se aposentar perdendo 30, 40% do salário.
Só para lembrar, se o guia me deu aqui, é a PEC 54.
54, sim. Essa PEC, a primeira coisa, senador, é que peça ao Romero Jucá que não apense as PECs. Elas têm que ter tramitação em separado. A gente vai batalhar pela aprovação da 56, é justo que os pensionistas...
Sem prejuízo da 54.
Sem prejuízo da 54.
Né? Se é consenso aqui no plenário, eu, pelo menos, falarei isso com o Romero Jucá. É consenso?
Sim.
Tranquilo? É porque teve um setor que me procurou, disse, pai, então abre mão da tua para aprovar mais rápido a nossa. Eu não moro à boa vontade. Para mim não é o pai da criança, porque a criança nasce e nasce bem e com saúde, né? Para mim não há problema nenhum. Então eu vou retornar com ele, para ele que veio falar comigo, e vou dizer que a decisão de hoje é manter as duas e de preferência não a pensada. E que tramite as duas, é isso?
É porque são matérias distintas.
Feito.
Nós queremos a extensão do direito, da integralidade à pensão aos pensionistas, sendo viúvas, viúvos ou filhos. É uma luta nossa, que já está, inclusive, mais adiantada. E essa PEC nossa trata de uma outra questão, que é a aposentadoria especial, que não existe para o servidor.
Ah, que na 54 a gente trata.
A aposentadoria especial. A gente não está dizendo nem quem tem direito, está dizendo o seguinte, existe, tem direito e tem integralidade. Porque com essa redação, o PLP já resolve a vida de quem entrou depois de 2003. Com essa redação, resolve a vida de quem entrou antes de 2003. Aí, o elenco, o que vai ser especial ou não, tendo a PEC, a gente pode resolver até num outro projeto de lei. Olha, esses servidores têm direito a especial, ou mesmo cada órgão, nos seus planos de carreira, dizer, olha, agente de segurança é atividade de risco. Oficial de Justiça é atividade de risco. Quem trabalha com radioterapia é atividade insalubre. E aí os próprios órgãos dizendo quais são as atividades que são de risco insalubres, fora aquelas que já estão elencadas no INSS, você tendo a legislação que permite, você resolve. Se embolar tudo, a gente vai acabar travando as duas. Porque vão dizer que não aprova uma porque a outra está menos andada e não aprova a outra porque... E aí a gente fica... Entra naqueles buracos negros que o governo coloca, às vezes, de encaminhamentos, vai para a gaveta e não é votado nunca. Então, tem uma preocupação tremenda, porque aqui a gente tem servidores de atividade de risco, insalubre, penosa, e tem os deficientes, porque é um outro buraco negro do governo. Porque, vamos recordar a discussão qual era. Se eu entro no Judiciário Federal e fico cego, eu me aposento por invalidez. Se eu sou cego... Eu tenho que trabalhar 35 anos. não reconhece que o trabalho do deficiente, da pessoa com deficiência, é um trabalho penoso. Porque tem mais dificuldade na locomoção, tem mais dificuldade no transporte, tem mais dificuldade na adaptação do trabalho. Eu confessei aqui, publicamente, que os servidores cegos do judiciário, quando entraram no judiciário, tiveram que piratear programa na Justiça Federal para trabalhar, porque a Justiça Federal sequer tinha um programa para eles trabalharem. Então, um servidor que é cadeirante, embora ele tenha já entrado com a situação pré-estabelecida, ele tem uma condição diferente na locomoção, tem uma condição diferente para chegar... A maioria dos prédios não estão adaptados, a maioria dos prédios públicos, a maioria, 80%, 90%, não estão adaptados, os móveis não estão adaptados, o computador não está adaptado. O que a gente está dizendo é o seguinte, esse servidor que entrou nessa situação, embora a situação dele não tenha se agravado, não é uma doença degenerativa, ele, pela deficiência dele, pelas condições em que ele trabalha, em que ele transita na cidade, ele tem o direito de se aposentar antes. Então, essa PEC, quando dá posterior especial, dá integralidade, se passar o PLP da autoria de Vossa Excelência, resolve, e a gente tem, minimamente, o servidor público com direito, tanto os deficientes, tanto as pessoas com deficiência, quanto as pessoas em atividade de risco, penosa, insalubre, a ter um direito que não tem. Porque pegue qualquer servidor mais antigo aqui e convença ele a se aposentar com 60% dos vencimentos, porque já tem uma série de perdas. E auxílio alimentação, auxílio saúde, uma série de auxílios que se perde. Aí você perde 30%, 40% do salário, você obriga o servidor, muitas vezes se arrastando, a trabalhar até completar aquele período. É lógico que existe uma preocupação no governo com o cofre, mas muitas vezes colocar servidores sem condição para trabalhar é efetivamente trabalhar contra a sociedade. Eu tenho servidores, já contei histórias aqui, servidores com depressão profunda, servidores com doença na coluna, servidores que vão para o trabalho se arrastando e dizendo, não, eu não posso me aposentar. Como é que eu vou me aposentar? Eu tenho 20 anos de serviço. Pelo cálculo, eu levo 2/3 do meu salário. Como é que eu vou para casa com 66% do meu salário? Fora todas as perdas, não tenho condição. E vai lá se arrastando, né, e produz muito pouco. Produz muito pelo que ele já produziu e produz muito pelo esforço que ele faz. Mas, efetivamente, ele não vai produzir porque ele não está em condições físicas concretas de trabalhar adequadamente. Então, essa PEC, ela vem para tratar desse assunto. Então, não, ela não pode ser apensada, a gente tem que buscar uma relatoria, a gente tem que fazer ela andar, ela está desde 2013 aqui, então a gente precisa fazer com que ela ande e negociar, tanto com o Ministério da Previdência, quanto com o MPOG, para mostrar que o impacto orçamentário não é um descalabro. Primeiro que pega uma parcela de servidores pequena, e que entraram até 2003, quem entrou depois vai entrar no regime geral da Previdência, e, ao mesmo tempo, não vai, de maneira nenhuma, causar um ônus estupendo nos cofres do governo. A gente não está falando aqui de 10% de servidores, de 20% de servidores, de 30% de servidores, a gente está falando de um percentual pequeno de servidores que não estão entrando mais no serviço público. São servidores que já entraram. Os servidores que entrarem doravante ficam na regulamentação do regime geral e têm que pagar a previdência complementar. Nós também lutamos contra isso, mas é uma luta muito mais difícil de ser vencida. Não é o que está se propondo aqui. O ônus, o impacto, acho que tem que ter, até a gente tem que começar, já que o MBOG está aqui, a averiguar esses impactos. Porque muitas vezes existe todo um frenesi, para terminar, e toda uma preocupação no governo com o impacto que vai ser estrondoso, mas nenhum governo sabe qual é o impacto. Nenhum governo sabe. O impacto no cofre público vai ser... Não é. E, efetivamente, não é todo servidor, não é portador... portador não, que agora são pessoas com deficiência, que quer se aposentar com 25 anos. Ou tem condições de se aposentar já nesse momento. Então, parece que vai ter uma correria para... Não é isso. Não tem esse efeito. Nunca dá esse efeito. Então, efetivamente, há que se fazer esse cálculo, há que se conversar com o INSS, porque é uma medida de justiça. Como é que pode um servidor de iniciativa privada, que faz o mesmo serviço que o servidor público, ter direito à aposentadoria especial e o servidor público ter que trabalhar 10 anos a mais? Não há nenhuma justificativa para isso. Lógica nenhuma. Nenhuma lógica, mas é a lógica atual. Essa PEC 54 do Paulo Paim vem exatamente a preencher essa lacuna. Eu tenho um companheiro aqui que é oficial de justiça, que trabalha em situação perigosa, vários oficiais de justiça estão morrendo, porque muitas vezes o governo não quer reconhecer o óbvio. Nós tivemos ano passado um oficial de justiça assassinado em Barra do Piraí, né? Nós tivemos vários casos de oficiais de justiça raptados, nós temos agentes de segurança que já trocaram tiros na defesa de juízes federais, e às vezes é negativa, inclusive, de classificar a atividade como atividade de risco. A gente teve uma situação, para vocês terem uma ideia de como o governo às vezes é confuso, de que contrata um servidor para a área de segurança, agente de segurança, não dá arma e não dá o porte. Aí o servidor, para proteger uma autoridade em risco de vida, passa por todo aquele processo da Polícia Federal para retirar o porte de arma, e ele compra a arma para defender a autoridade. E se ele morre, não tem atividade de risco. É uma loucura completa. A gente tem que resolver essas situações, porque muitas vezes essa preocupação com as contas públicas acaba causando injustiças assim, que são cavalares, que são... Tem um compromisso de justiça aqui na plateia, que é de Minas Gerais, ele sabe melhor do que eu. Eu gostaria, Paulo, não sei se é possível dar 30 segundos para ele, só para ele relatar a quantidade de oficiais de justiça que são mortos em serviço. São vários oficiais de justiça mortos em serviço. Se fosse possível, mais de 50 ano passado? Mais de 50 servidores, oficiais de justiça mortos em serviço. E não é uma atividade considerada de risco. E não é considerada uma atividade de risco. Tá? Eu paro por aqui. Se fosse possível, Paulo, eu queria só ouvir a questão da atividade de risco do oficial, que ele passasse, assim, um testemunho de como eles têm morrido na rua e sequer são reconhecidos como atividade de risco.